Nossa, eu tô bem mais tranquila. Você reparou que os pombos praticamente sumiram? Parece até que eles estão com medo de chegar perto das janelas.
Sério? Nem tinha notado. Mas que bom, né? Deve ter sido só a época do ano.
Ah, mas se for isso então, quando chegar essa época de novo, eu vou colocar a tela na casa inteira. E foda-se se você acha que fica abafado.
E você acha que o Coiso vai deixar as telas inteiras? Ele vai arrebentar tudo. Ele já tá puto que eu coloquei grade no quarto dele?
Porra, quer dizer que já virou o quarto dele oficialmente, né? Eu inocente, achando que era temporário, que era só até dar um jeito de ele voltar para casa.
Mas é temporário. Só que eu acho que vai demorar um pouco até aparecer alguém que puder levar ele embora, vir participar.
Falando nisso, você já deixou ele sair do quarto hoje? Era bom ele estar menos agitado quando os ouvintes chegarem. Se você quer que ele comece a interagir.
Tá certo, tá certo. Coiso, bora pra sala. Devagar, hein?
Coiso, para. Para agora, Coiso. Coloca a TV no lugar. Para com essa palhaçada. Se você continuar agindo igual esses monstrinhos burros, você vai procurar outro podcast.
Não, pode deixar. Hoje o Coiso vai fazer tudo direito, né não? Sem mordida, sem jogar ninguém pra cima, nem pela janela. Ele só vai ajudar a organizar os ouvintes. A gente pode confiar, né, Coiso?
E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
E nós vamos fazer um teste aqui sobre resistência dos materiais. Nós temos um tablet e um martelo. E nós vamos ver se a tecnologia do passado. Não, não, caiu não, eu peguei o martelo, tá aqui. A tecnologia do passado resiste à tecnologia do presente, o tablet.
E aí, gente perdida? Estamos começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Nesse segundo episódio, vamos continuar a conversar sobre as nossas relações com as tecnologias, mas antes de a gente entrar na pauta do dia, é bom lembrar que Não Pode Tocar cola junto da campanha O Podcast é Delas 2018 para incentivar a presença participativa de mulheres na podosfera. Se você não conhece essa iniciativa, que começou em 2017 e é encabeçada pela Domênica Mendes, do Perdido na Estante, e pelo Basso, do Covil de Livros, dá uma passada em podcastedelas.com.br e siga o arroba podcastedelas no Twitter. Oficialmente, a campanha acontece durante o mês de março, quando cada programa participante se compromete a ter pelo menos uma mulher no seu elenco. E isso não te impede de usar a hashtag O Podcast é Delas durante todo o ano para indicar mulheres podcasters e programas com participação de mulheres. Se liga nesse selo aí na nossa vitrine. Essa criação da Cecília Reis indica os programas participantes da campanha. Então, quando você encontrar esse ícone, clica, escuta e compartilha para incentivar e usufruir da variedade de pontos de vista e para fortalecer as minas do nosso universo podcastal. Todo mundo aqui do Não Pode Tocar acredita que quanto mais extensa forem essas e outras campanhas similares, mais simples será de encontrarmos podcasts que já nasçam com a presença de mulheres. Se você ouviu nossos primeiros programas, vai se lembrar que no episódio passado eu fiz a leitura do Porta Sem Aldrava 1, que falava um pouco sobre tecnologias antigas que sobrevivem com tecnologias mais recentes. Como sequência daquela pequena crônica, hoje vocês vão ouvir o Porta Sem Aldrava 2, que fala mais sobre mídias móveis e o ambiente escolar. E para nos ajudar a pensar um pouco sobre esse assunto, está aqui presente André Martins.
Olá pessoas, aqui é o André e sejam bem-vindos ao Não Pode Tocar. Se você está afim de um chá ou de um café, tem ali em cima da mesa. Se você prefere uma cerveja, está ali no congelador, pode se servir e se sentar. E se você precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade.
Valeu André, daqui a pouco vai estar todo mundo à vontade demais nessa casa. Mas para pôr um pouco mais de desordem, para ajudar a gente a reclamar, contar um pouco do seu histórico em sala de aula, recebam as boas-vindas de Fabiana Pedroni.
Olá, Tia Pus. Bem-vindo aos que chegam agora no podcast. Agradeço aos que sobreviveram até aqui. E eu dou os parabéns para quem mantém um podcast, porque, misericórdia, como é difícil gravar para quem é procrastinador. Muito difícil. E eu aproveito para fazer um pedido ao nosso cordial, magnânimo, dadivoso, generoso host, possível host, Rodrigo Hipólito, que ele acrescente sons daquilo que soluciona tudo na nossa vida, né? Patos. Patos é a solução para tudo. Não, titia, eu não tô falando de filosofia. É mais importante. Patos mesmo.
Patos, ok. Teremos patos. Patos estão aprovados. Você concorda, tio?
Eu acho que você já tá xingando demais o Twitter, Tiwi. Oi, eu sou a Lana e dizem as más línguas que eu sou viciada em celular e passo o dia inteiro no Twitter.
Ó, eu não queria dizer nada não, mas a Lana e o Tiwi são as duas criaturas desse podcast que realmente não largam o celular. E olha que o tio nem tem polegar opositor.
Em Ouro Fino, sul do estado, o Juizado da Infância e Juventude está fazendo cumprir a lei. E o aluno que insiste fica sem o aparelho, que é entregue à justiça. Em um mês, 35 telefones foram recolhidos nesta escola. E só os pais podem pegar de volta.
Pois é, esse foi um texto escrito bem na empolgação e com um certo nível de irritação que ainda me bate quando eu penso no assunto. Tratar sobre a inserção ou a negação de novas mídias na sala de aula é um tema que me toca, tanto por estar no papel de professor, quanto por pensar na falta dessa inserção na minha infância e na minha adolescência. Talvez seja ainda pior, pois mesmo quando eu penso nas experiências com graduações e pós, a resistência da maioria dos professores e professoras, e mesmo das turmas, me surpreende. Quando novos docentes são formados para expulsar as tecnologias do cotidiano de dentro das salas de aula, dificilmente vão passar a encarar o universo de consumo de informação dos alunos com boa vontade. Mas antes que eu comece a perder toda a esperança no sistema educacional brasileiro e quem sabe até ofender alguns colegas de trabalho, o que não seria uma má ideia, vamos logo para a leitura do texto, que tem link para a postagem original na descrição do episódio. E depois vocês escutam os comentários e indicações dessas criaturas lindas. Porta Sem Aldrava 2, 7 de agosto de 2014. Enfrentar uma onda é uma coisa diferente de ter a cabeça debaixo d'água. Essa é uma frase de Jean Baudrillard que me faz pensar. Ignorar um suposto adversário que não está minimamente interessado em você é a pior das estratégias de guerra que posso conceber. Ainda compreendo o amor platônico, mas o oposto disso não cabe nem mesmo nos filmes mais chatos da Europa Oriental. Eis a pataquada completa de grande parte do professorado de ensino básico. Ignorem as tecnologias que nós, adultos com mais de 40, não conseguimos assimilar e, mesmo que elas já estejam presentes em todos os espaços habitáveis, um dia acordaremos num mundo como era na nossa época. Não havia me atentado para a existência de normativas e leis que proíbem a entrada de celulares nas salas de aula até travar contato com o ódio dos educadores profissionais em relação a essas poderosas ferramentas. Seu uso pelos alunos é repudiado e a mais sutil menção à presença de celulares em atividades pedagógicas tem o efeito da explosão de uma bomba de gás mal cheiroso em ambiente fechado. Por alguma razão, ao aprender a escrever, não pensei que a finalidade do lápis fosse apenas ser fincado nas têmporas de meus colegas de classe. Quando tomei um livro nas mãos pela primeira vez, não pensei que a finalidade das páginas era apenas tornarem-se borrolhos e serem cuspidos na nuca dos transeuntes. Toda ferramenta possui possibilidades positivas e negativas. Seu uso e desenvolvimento dependem dos exemplos observados e da integração de suas funções com as atividades cotidianas, o que inclui o ensino. Ignorar a forte e constante presença dos aparelhos móveis na vida das últimas e das futuras gerações é uma atitude tão patética quanto a do analfabeto que se recusa a deixar os filhos aprenderem a ler e escrever. Uma ferramenta pode ser usada para produzir ou para destruir, para integrar ou para corromper, e ignorar a existência das ferramentas que compõem a vida dos alunos é uma das piores atitudes possíveis para profissionais da educação. Na passagem das políticas do Homo Faber para as do Homo Ludens, aqueles que ainda enxergam o novo como passatempo e brinquedos inúteis, tristemente apagam-se da realidade com borracha de duas cores. Certo é que não são todos os responsáveis pelo ensino que embarcam nessa alucinação gargalhante e acabam por serem desacreditados aos olhos de seus alunos. Escuto profissionais que superam mesmo as hierarquias e proibições de suas instituições para requisitarem ajuda de seus pupilos numa relação de troca possível apenas para aqueles que ensinam sem jamais abandonar o desejo de aprender. Atentar para os 13 motivos pelos quais se aconselha o uso dos aparelhos móveis em sala de aula, indicados pela Policy Guidelines for Mobile Education da Unesco, diretrizes de políticas para a educação móvel, pode ser um bom começo. Número 1. Amplia o alcance e a equidade da educação. Número 2. Melhora a educação em áreas de conflito ou que sofreram desastres naturais. Número 3. Assiste alunos com deficiência. Número 4. Otimiza o tempo na sala de aula. Número 5. Permite que se aprenda em qualquer hora e lugar. Número 6. Constrói novas comunidades de aprendizado. Número 7. Dá suporte para aprendizagem in loco. Número 8. Aproxima o aprendizado formal do informal. 9. Provê avaliação e feedback imediatos. 10. Facilita o aprendizado personalizado. 11. Melhora a aprendizagem contínua. 12. Melhora a comunicação. E 13. Maximiza a relação custo-benefício da educação. Dentre as recomendações, surge a constante necessidade de formação de novos professores. Sem tal formação, cada vez mais os alunos enxergam o professor como um sujeito ultrapassado, fraco e meio caduco, o que resulta no desrespeito. Algo pior e que, nesse caminho, será praticamente inevitável, é que o professor apareça aos olhos dos mais jovens como um charlatão, pois age e professa discursos incongruentes com a realidade. É verdade que acompanhar o ritmo acelerado e os saltos audaciosos das tecnologias de comunicação pode ser tão difícil quanto dormir num baile funk. Ainda assim, ao ignorar a corrida com dedos nos ouvidos e olhos fechados, somente se escapará de ser pisoteado por pura sorte. Cabe abrir um rasgo final para o fato de que essa disputa alucinada é apenas uma lata em todo o estoque de conservas. A separação ilusória entre otimistas e pessimistas das tecnologias de comunicação é extensa e merece outras portas sem aldrava.
A gente tem uma pergunta para fazer para você. Você consegue ficar sem o seu telefone celular por algumas horas?
Eu não.
É, eu ia responder para você. A Sandra não
você
consegue.
Você também não. Não vem que não
A hora
tem.
De dormir eu fico sem o celular.
Ah, bom, até aí, né? Qualquer um.
Bom, mas se essa pergunta for feita a jovens, jovens estudantes, aí sim eles vão dizer que isso é praticamente impossível, né, Sandra?
Olha, lá em Minas Gerais existe uma lei que proíbe usar o celular na sala de aula, mas quase ninguém respeita, né? Então, se não dá para ir contra o inimigo, junte-se a ele. É o que uma professora está fazendo por lá.
Polêmica. Tá polemicando o negócio. Falar do uso do celular em sala de aula é pior que falar que vai comer comida oriental cheia de shoyu com uma blusa branca novinha. É pior que dizer fica calma com uma pessoa ansiosa. Ou colocar pessoas ansiosas numa fila de espera para ser atendido para curar sua ansiedade. É, isso é muito estúpido. Enfim, todo mundo entra em pânico, toma um lado na briga, sendo que, no final, nem deveria existir uma briga sobre o uso de celular em sala de aula. Deveria ser consenso de que o celular, ele já faz parte da nossa vida, da nossa vivência, e que não faz o menor sentido uma pessoa entrar numa sala e deixar o celular do lado de fora, completamente desligado, sendo que a maioria das pessoas não deixam ele fora nem do banheiro. Enfim. Quando eu comecei a dar aula, eu notei como que a nossa pouca experiência com esse mais novo membro, né, do nosso corpo poderia atrapalhar nossa concentração. Até porque quando eu era apenas aluna, hoje eu sou os dois, né, sempre, eu não estava ainda como parte de uma geração tão engajada e seduzida pelo celular. No meu celular, nem existiam apps, né, aplicativos, não tinha nada, então, né. Não existia WhatsApp, não existia Facebook, no máximo Orkut, eu acho. Mas hoje, se é difícil para mim sentar, gravar o episódio, que é uma coisa que eu faço com prazer, imagina você ter que resistir à procrastinação numa sala de aula, ouvindo conteúdos que poderiam ser interessantes, mas que não são, porque as aulas elas pararam no tempo, né? Elas estão lá na década de 50 e olhe lá, por mais que a gente tenha tido algumas mudanças. Eu não vou falar muito sobre o que eu penso sobre educação, sobre essas quatro paredes que nos sufocam, os meus suspiros pessimistas, mas vou tentar falar um pouco de boas experiências, né? De como que, dentro desse texto, né, do Porta Sem Aldrava, a gente consegue encontrar não só algumas informações sobre como lidar também e qual a importância desse uso do celular em sala de aula, mas já pensada aí algumas experiências e alguns aplicativos também que a gente pode utilizar em sala de aula. Alguns deles que eu uso e outros que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas que cada vez mais eu tenho buscado, né? Bom, primeiro, uma das coisas, né, que ficam mais confusas na hora, mais complicadas, quando eu chego em sala de aula e começo a falar sobre ferramentas, como que você estuda, por que você não gosta de estudar, quais as dificuldades, e me vem aluno com e-mails malucos, né, com um Hotmail, com... Enfim, nem lembro mais. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente tem várias ferramentas que elas dependem do Gmail, né, do Google. Então, o primeiro, né, o Google Drive, que tem muitos professores hoje que já usam, dá bem. Mas que também não é suficiente, né? Mas no Google Drive você consegue fazer ali as pastas compartilhadas. Tem o Google Keep também, né, que vai ser ali uma ferramenta com... enfim, que dá para você fazer várias listas de tarefas, anotações, enfim, pequenos bloquinhos, né? São os post-its virtuais. Mas a que eu mais utilizo e que é a que eu utilizo em sala de aula, que o André já comentou, na verdade, no Porta Sem Aldrava 1, é o Classroom, né, do Google. Essa ferramenta, ela... Acho que ele falou um pouquinho, né, no episódio, mas eu comecei a utilizá-la por indicação mesmo do André. E ela é uma ferramenta muito interessante, porque você tem ali uma sala de aula virtual, você tem como professor todos os alunos nessa sala, e por ela você tem um mural, como se fosse um Facebook, uma rede social, ainda um pouco ineficiente no sentido de rede social e de, sei lá, certas liberdades que a gente tem, né, em relação a postar memes, a imagens, a alguns tipos de situação. Ela ainda é um tanto formal, preferi que fosse menos, mas que ela organiza bem a sala de aula virtual, né? É uma das coisas que eu costumo alegar para os alunos que têm resistência, né? De, ah, não, mais um aplicativo, mais alguma coisa para a gente ter. Mas é interessante porque você... Aquela situação difícil, né? Você está em sala de aula, você faz uma prova, entrega para o professor... O professor leva para casa aquele papel e daí o professor, no outro dia, pergunta, né? Por que você faltou na prova? Não, professor, eu entreguei minha prova. Não, você não entregou. E aí, como é que fica? Né? A gente tem, infelizmente, na nossa educação, uma série de questões que lidam com essas questões de hierarquias, enfim, e dessas babaquices. Então, o aluno, muitas vezes, ele fica prejudicado. E não só o aluno, mas o professor, a gente fica numa situação complicada, né? Mas no Class, não, você tem ali uma plataforma que ela deixa tudo muito bem registrado. Aconteceu no semestre passado, por exemplo, de uma aluna fazer um trabalho no Class, mas ela não chegou a enviar de fato. Mas eu vi lá que estava pendente, eu vi que ela escreveu tudo bonitinho, eu fiz a correção, imaginei, ah, talvez ela só esqueceu de clicar em enviar e fiz a correção de todo modo. Só que como ela não clicou em enviar, aquilo só ficou suspenso no Drive. Ah, mas eu sabia que ela tinha feito, marquei, ok. E aí ela entrou em pânico, porque quando ela foi olhar a plataforma, não estava enviado, e ela não conseguia achar o arquivo e tudo mais. Eu falei, calma, a gente vai olhar pelo histórico. E tinha lá, tudo bonitinho. Então, quer dizer, o aluno que... Ele não precisa ficar se defendendo o tempo todo, né? Que ele tem ali a sua voz. As coisas ficam mais registradas. Eu acho isso muito bom. E aquela coisa, né, de professor que fica falando, ah, mandei e-mail pra vocês. Não mandou e-mail coisa nenhuma, né? Ele foi pra sala de aula, esqueceu de enviar o e-mail. E simplesmente diz que enviou, e os alunos que não receberam, porque eles são preguiçosos, não cuidam bem do e-mail, essas coisas todas, né? Acho que muitos professores, eles têm receio do uso do celular em sala de aula, ou até mesmo fora, como uma ferramenta, enfim, para estudo em casa. Esse receio de que ele vai ter que ser uma pessoa mais atenta, né? Ele não vai poder ficar, de certo modo, mentindo, dizendo que fez uma atividade, sendo que não fez, porque... fica ali pendente, né? E o Class, ele tem umas vantagens muito interessantes, porque dá para o professor ele agendar as tarefas e ela é publicada só no dia da tarefa. Dá para você adiar a tarefa, sabe? Algumas coisas assim. É bem legal. E tem um aplicativo no celular, né? Então, sei lá, se você quer fazer vários exercícios de várias alternativas, né? Marque a alternativa correta, múltipla escolha, né? Problemas de memória. Várias, enfim, atividades de múltipla escolha, e lá no Class você lança a atividade e eles vão lá e preenchem. Pode ser feito dentro da sala de aula, enquanto você está ali dando um intervalo para que eles também, né, descansem estudando, e, enfim, pode ser uma coisa um pouco mais interessante, divertida. Bom, ainda tem a agenda do Google, né, mas que eu não compartilho tanto com os alunos. Tem outras ferramentas que podem ser interessantes nesse caso de agenda, porque também... O celular, ele pode ser utilizado pelo aluno em sala de aula para que ele foque mais na aula, né? Você tem ali agendas de tarefas, como o timetable, que ele vai separar em vários bloquinhos coloridos. É muito bonitinho e simples o aplicativo, em que você tem ali, por matérias, por atividades, você organiza uma agenda própria para os seus estudos, né? É uma versão também tem uma outra versão, o plano de estudos, eu acho. Enfim, agora eu esqueci o nome do aplicativo. Mas que é uma versão também gratuita, né? É, e se a gente for pensar que temos, como diz, várias questões e várias coisas que tiram a nossa atenção no dia a dia, e mesmo dentro da sala de aula, às vezes a gente está na sala de aula, falo aí talvez como aluna também, né? E que eu vejo muito, você tem outros aplicativos abertos, você tem o Facebook, você tem o WhatsApp, o Instagram, enfim, e que eles vão tirar um tanto da sua atenção enquanto você está tentando estudar. É, tem outros aplicativos como o ClearLock, que ele vai ali bloquear alguns aplicativos que você selecionou. E isso é bem interessante, porque você pode utilizar não só dentro de sala de aula, que vai te impedir de começar a procrastinar dentro da própria aula, mas também começar a focar no próprio estudo, mesmo em casa, né? É, seguindo ali um outro app, o Brain Focus, né? Esse eu nunca utilizei, mas ele tem um sentido muito próximo, né? De fazer você conseguir focar em cima dessa produção. Bom, enfim, e... Nossa, eu já falei demais, desculpem. É porque é muita coisa, né? A gente tem aí um mundo enorme de aplicativos, de produção e de coisas que deveriam entrar na sala de aula e não entram. Eu vou deixar essa parte de resmungos e de outras experiências mais pro Rodrigo, talvez se ele quiser falar um pouquinho. É, mas tem dois aplicativos, dois sites, enfim, que eu não utilizei ainda. Eu descobri isso fazendo a pesquisa, né, pra fazer o áudio, pra gravar aqui pra vocês, que é o Socrative e o Kahoot. Esses dois apps, pelo que eu entendi, eles conseguem ali fazer com que o professor lance atividades de games, né? É o processo de gamificação da sala de aula, né? Você tem ali uma diversão, um momento mais descontraído, dá pra você fazer disputas entre times, etc. E você tá aplicando e pensando ali na disciplina, no conteúdo. Quer dizer, não é algo negativo você ter o celular na sala de aula. Se você sabe usar a ferramenta, se você procura como professor utilizar essa ferramenta, ela pode sim ser interessante, né? Depende de como você recorre a esse uso. Enfim, é isso, gente.
Além disso, o celular tira um peso do ombro dos alunos.
Este livro aqui é considerado a Bíblia do curso de Direito. Ele reúne várias leis e códigos brasileiros. A Constituição, os códigos de processo civil e criminal. O livro tem 2.004 páginas, pesa 1,8 kg e custa mais ou menos R$150. Mas hoje já existem versões para o telefone celular.
Nossa, tem umas coisas nesse texto que eu considero uma calúnia.
Calúnia. Substantivo feminino. Afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém. Mentira, lorota, invenção. André quis dizer ultraje, provocação, insulto, injúria, desaforo, agravo, afronta. Vitupério.
É, mas só pra acrescentar, o Tio, o Coiso e eu somos as únicas criaturas que não lecionam entre as vozes que eles falam aqui. Mas, enfim. É, só para contextualizar vocês, hoje eu sou estudante de Sistema de Informação no Instituto Federal do Espírito Santo e tô perdido por ali entre o quarto e quinto período. E antes disso, eu fiz um curso técnico de informática no mesmo lugar. Então, são por aí uns quatro anos e meio na área de computação e programação. Então, eu tô meio que super acostumado, talvez mal acostumado, a fazer as minhas anotações de forma digital. Na verdade, atualmente, eu só tenho um caderno para cálculo e sobre todas as matérias eu anoto em um documento virtual no meu Google Drive. Tudo muito bem organizado em suas devidas pastas para não ficar confuso depois e eu me encontrar de uma forma fácil. Mas, por exemplo, ainda assim para cálculo, muitas vezes eu prefiro prestar atenção no que a professora está falando do que ficar copiando o que ela já passou e depois disso fotografar o que estava no quadro usando um aplicativo para escanear e tal. E depois colocar tudo em ordem no documento do Drive também, e assim eu posso prestar atenção na explicação dela e não perder o conteúdo que ela escreveu, né? Porque muitos exemplos são dados no quadro. Então, enfim, isso demanda organização. Mas, só um pequeno parêntese, não seja aquela pessoa que tira uma foto ilegível do quadro. Às vezes você, algum colega precisa disso e você tem uma foto, tipo, muito merda no quadro. Então, gente, tem aplicativos hoje que fazem scanner de documento, de quadro, do que você quiser, de uma forma bonita e de uma forma mais organizada. Então, seus colegas de turma e etc., com certeza vão te agradecer se você fazer isso, tanto, não só eles, mas até para você, né? E eu, pessoalmente, uso hoje o Office Lens, que faz isso, né? Ele digitaliza documentos, edita os quadros, e você pode depois transformar tudo em um PDF. Então, se você tem gastado muito com Xerox, e se você usar esse aplicativo, você pode economizar aí um bom dinheiro digitalizando o livro e podendo usar em PDF depois. Se for opcional, né? Se você tiver essa opção. Mas, enfim. Ao menos na minha área, os professores tentam se manter mais atualizados. É comum a gente usar a plataforma digital para entregar trabalho, entregar exercício, às vezes até prova, e isso torna algumas aulas presenciais desnecessárias. Às vezes a gente só precisa ir para tirar alguma dúvida e tal, tem professor que no final do semestre já libera, você só tem que entregar o trabalho até o fim do calendário letivo, né? Até a data estipulada. Então eu acredito que sim, essa evolução não devia ser só para a área de tecnologia. Os métodos de ensino tinham que ser renovados e as novas tecnologias podem ser utilizadas para melhorar o ensino e despertar novos interesses nos alunos, né? Então, assim, os professores também têm que ter parte do interesse em renovar a forma de dar aula, né? Porque acho que eles não são, de fato, ensinados a utilizar as formas tecnológicas, a tecnologia para dar aula. Então, isso vem muito da proatividade do professor. Mas, enfim, eu tenho que confessar que tem surgido algumas tecnologias estranhas dentro da sala de aula que às vezes me espantam. Um exemplo é um tipo de maleta que é um computador e um projetor ao mesmo tempo e utiliza Linux e já vem tudo nele acoplado, literalmente, já tem mouse, teclado e tudo mais. E tem uma cor amarela gritante que me dá agonia e é bem, bem feio. Mas até o momento tem se mostrado eficiente até. Então, e sei lá, está sendo colocado, chegou agora na minha faculdade, eu já vi em algumas escolas públicas do ensino médio, e não sei se vocês já viram, então eu vou deixar um vídeo e uma foto no post para vocês poderem ter uma ideia do que se trata. De qualquer forma, outra coisa que eu queria comentar é sobre a internet liberada para os alunos no campus. No meu caso, que é um campus da área de exatas e na maioria da área de tecnologia, a internet que a gente tem disponível lá para os alunos é de uma puta qualidade. Eu acho que em nenhum lugar aqui na área eu tive um acesso à internet tão boa, além do campus. Isso porque eu já visitei outras faculdades e tal, e até agora eu acho que o campus em que eu estudo tem a melhor internet da região, assim. Então, eu acho que isso já é uma grande evolução, porque isso está liberado no campus inteiro para os alunos, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Eu acho isso já uma questão de evolução, porque você para para pensar que tem professores que proíbem o uso de celular na sala, o que é uma das coisas que eu acho uma calúnia. E, por fim, eu queria fazer algumas recomendações de aplicativos que tá aí para auxiliar, né? Acho que quem quer se organizar consegue, tem muita coisa para poder ajudar a gente a se organizar com as aulas, com os trabalhos, etc. Aquele que eu falei antes, que é o Office Lens, que é perfeito para digitalizar quadro, para economizar papel e você poder criar PDF dos materiais que você precisa e tem muitas outras funcionalidades. Obviamente, o Google Drive é muito bom para você poder armazenar prova, documento, tudo que você precisa da sua faculdade. Tipo, eu tenho tudo separado por período, por matéria, por trabalhos e etc. Tudo muito bem organizado para não só se eu precisar estar ali, Mas, por exemplo, se algum coleguinha vir pedir, ah, me arruma uma prova de professor tal, porque eu queria usar para estudar, eu tenho, entendeu? Eu acho isso muito bom, você ter isso em mãos para poder compartilhar também, né? E também recomendo o Calendar, que é do Google, para você poder organizar. É só um calendário, né? Você pode ter outras opções, mas você poder marcar suas datas de entrega de exercícios, suas datas de entrega de trabalho, de prova, e você poder marcar exatamente o que você tem a fazer no dia. E isso ajuda muito você se organizar na forma que você estuda, né? Para você se preparar para aquele dia, né? Então, e você não perder seus prazos, óbvio. Também existe o Trello, que é basicamente uma ferramenta para poder organizar suas tarefas. Basicamente não, ela tem muita funcionalidade. Você pode organizar tarefas, fazer checklist, marcar datas, horários, compartilhar arquivos, trabalhos e tudo mais dentro de tipo um quadro de tarefas, digamos assim. Você consegue criar como se fosse um quadro de anotações e cada anotação é uma tarefa. Você pode fazer subtarefas dela e subir arquivos dessa tarefa e marcar como concluída e tal. E o melhor é que você pode compartilhar isso com as pessoas, né? Então você pode fazer um quadro compartilhado de tarefas e designar cada tarefa para cada pessoa. Então, quando você tem um trabalho em grupo ou realmente você só quer se organizar a sua agenda com outra pessoa em questão de tarefas, o Trello também dá muita ajuda. Então fica aí a recomendação. Mas, então assim, a tecnologia tanto ajuda quanto atrapalha. Vai depender mais do seu interesse, se você vai se organizar e vai utilizar ela a seu favor, ou se você vai se sabotar e ficar usando ela como fuga durante as aulas. Então, cabe a você a decisão.
Lei está em tramitação na Assembleia Legislativa para autorizar o uso aqui, ó, dos smartphones em sala de aula. O uso do celular em sala de aula seria autorizado. Hoje ele é proibido por lei.
Cria dos anos 90, então eu peguei essa fase de transição, o início do uso dos celulares em sala de aula, né? Mas eu me lembro que antes disso, a moda eram os tamagotches, então quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu me lembro de ter ganhado o meu primeiro tamagotche. E Bom, um belo dia, ele morreu. E eu, no alto da minha inocência, o enterrei no quintal. É, depois a minha mãe veio me perguntar onde que estava. Eu contei o que tinha acontecido. Ela questionou, mas por que, que você fez isso? É, ele tem como viver de novo. E aí ela foi lá, desenterrou o bicho do quintal, apertou um botão e ele já estava vivo de novo. E eu lembro de ter ficado muito maravilhada com a tecnologia. Mas chegando na adolescência, foi quando realmente começaram a aparecer os celulares em sala de aula. Naquela época já gerava algum problema, mas era muito pouco, porque, bom, não eram tantos alunos assim que tinham celulares. Mas eu até entendo que naquela época isso tenha gerado algum transtorno para os professores, porque era novidade, ninguém estava acostumado com aquilo. Mas já acho muito estranho, hoje em dia, ainda não conseguirem lidar com isso. Bom, eu sou graduada em Artes Plásticas, eu fiz o curso na Universidade Federal do Espírito Santo. E diferente do André, nas minhas aulas, tecnologia também não era muito bem aceita. No curso de artes, de uma forma geral, os professores não sabem lidar muito bem com tecnologias. Isso vai desde não saber ligar um projetor, não saber usar o WhatsApp, coisas bem básicas, assim. Não poder gravar uma aula ou tirar fotos do quadro, e também todo um não entendimento e não aceitação dessas tecnologias como uma produção poética também. E aí tem o exemplo das pinturas digitais, que não tem um professor no curso de artes que realmente lide com isso, que entenda isso. Então, todo esse campo de pintura digital ainda é meio estranho para o curso de artes. Eu me lembro que, quando fiz a graduação, tinha uma disciplina de poéticas digitais. E fiz essa disciplina e de digital ela não tinha nada. O professor usava um texto que já era bem ultrapassado. E eu lembro que a primeira atividade que ele passou foi que a gente precisava criar um avatar. E existe sim uma discussão em torno disso, mas que também já tá meio batida. E no final das contas, meio que não saiu daquilo ali. E o curso não se desenvolveu muito bem, e a disciplina acabou, e eu não entendi nada o que era poética digital, porque eu não vi isso durante a disciplina. Eu me lembro que eu só fui ver um pouco mais disso quando eu estava no mestrado e eu fiz uma disciplina de um professor que é da comunicação. Então, meio que se você é de artes e você quer ter um pouco mais de contato com o uso de novas tecnologias na arte, você tem que procurar aulas e núcleos de pesquisa dos cursos de comunicação, de design, de arquitetura, porque no curso de artes mesmo os professores ainda são bem tacanhos. Mas na UFES a gente tem alguns núcleos de pesquisa, alguns laboratórios que lidam com isso e que têm trabalhos bem interessantes, assim. Tem esse professor que eu tive aula no mestrado, o Fábio Malini, que ele coordena o LABIC, que é o Laboratório de Estudos em Internet e Cultura, que é a comunicação, mas também tem um certo envolvimento com a galera das artes. E também tem um projeto de extensão do grupo do Departamento de Comunicação também, que é o BAILE, que também explora as interfaces, né, entre comunicação e arte contemporânea. E é coordenado pelo meu orientador de mestrado, que é o Erli, e também o Gabriel Menotti. E o Gabriel Menotti, ele também produz trabalhos de arte que envolvem o uso de tecnologia. E ele também produz o Beside the Screen, que é uma conferência realizada em parceria com uma universidade de Londres, e que vai discutir questões do cinema, mas não só cinema tradicional, mas também essas novas interfaces e novas tecnologias. Então, existem aí alguns trabalhos e textos e coisas bem interessantes em relação à arte e tecnologia, mas que não são encabeçadas por pessoas do departamento de artes. Então, eu acho que os professores precisam parar de tentar lutar contra a tecnologia, porque, né, não faz sentido e não vai dar certo. Então, ao invés de tentar lutar contra isso, abraçar a ideia e trazer isso para a sala de aula, porque, né, tem infinitas possibilidades aí. Não necessariamente só sobre arte e tecnologia, mas, enfim, qualquer disciplina, essas tecnologias podem ser inseridas e trabalhadas e pode ser muito produtivo para todo mundo.
Pode começar, à vontade.
Desenhar. Desenha o arco-íro.
Hã?
O arco-íro.
O arco?
Coeiro.
E agora desenha o quê?
Pode desenhar uma flor.
Uma flor?
É.
Mas a desenha a flor onde?
Vai desenhar no quadro, né? Me ajuda, por favor, senhor. Pode falar o nome?
Não, tem que mandar desenhar. Não consegue, né?
Vou admitir que eu fiquei com vontade de fazer mais alguns comentários. Por isso que gravar podcast é também um exercício para quem tem mania de falar demais. Como sempre, esse tipo de assunto não se encerra com tanta facilidade, ainda tem muita coisa para ser dita. Para quem está ouvindo esse episódio próximo da data de lançamento, e também para quem chegar depois, pode fazer contato e puxar conversa. Porque em outros textos e outros episódios eu vou querer retomar esse tema. Quem sabe, quando o programa já estiver melhor estruturado, vale um episódio de debate. Por hora, nós vamos encerrar por aqui. Se você gastou todo esse tempo da sua vida e quiser gastar mais, pode xingar a gente pelo nãopodetocar@gmail.com, ganhar uns latidos do tio e no Twitter pelo @nãopodetocar, ou acompanhar nossas reclamações pelos nossos perfis pessoais, que estão na descrição do episódio. E se você quiser superlotar a nossa sala de ouvintes e nos obrigar a mudar de casa, avalie o Não Pode Tocar no iTunes e mande o link nos grupos da família, do trabalho e da escolinha. Se nada der muito errado, daqui uma ou duas semanas a gente tá de volta. Bora todo mundo dar tchau. Não faz carinho no coiso?
Coisa,
coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa, coisa,